Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comita tudo, ó. Espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero migrar para a neurologia com você e abordar um pouquinho mais sobre a doença de Parkinson. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Falar de doença de Parkinson é falar de uma doença que com certeza você já ouviu. Sua mãe, seu pai, seu cachorro, seu gato, seu periquito, seu professor, alguém mencionar com você. É uma doença que você vai ver no seu ciclo clínico, no internato e nos ambulatórios de neurologia Brasil afora. É com certeza uma doença que você tem que ter uma noção e tem que ter uma compreensão. Eu gosto de pensar comigo que a doença de Parkinson é a doença de um vovô, é a doença do vovô Brit. Lucas, o que é isso? Grave apenas essa informação. A doença de Parkinson é a doença de um vovô, em especial um vovô que vai morar no nosso coração, o vovô Brit. Doença de Parkinson é igual à doença do vovô Brit. Beleza? Tranquilo? Guarde isso que a gente já tem uma introdução bem grande, porque isso vai dizer muito pra gente sobre a doença de Parkinson. Então pensar em doença de Parkinson é pensar numa doença do vovô Brit. Mas pra chegar a esse diagnóstico, tudo teve uma história. E essa história começa lá em 1817. A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez por um médico londrino chamado James Parkinson. Em 1817, o Dr. James Parkinson, ele descreveu algo que seria, que ele chamou de paralisia agitante. Não era necessariamente a doença de Parkinson, mas o Dr. James Parkinson chamou de paralisia agitante. Como existia essa lacuna na descrição dessa doença, em 1864, dois médicos chamados Dr. Charcot e Vulpian corrigiram e complementaram um pouquinho o Dr. James Parkinson e a isso herdaram o nome de doença de Parkinson, que é o que a gente conhece hoje. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e crônica, tendo sua patogenia no sistema nervoso central, envolvendo os gânglios da base, sendo causada pela deficiência da dopamina, um neurotransmissor. Então é uma doença degenerativa e crônica, tendo sua patogenia no sistema nervoso central, envolvendo os gânglios da base, sendo causada pela deficiência de dopamina na via nigroestrial e cortical, interferindo principalmente no sistema motor. Lucas, o que a redução da dopamina vai gerar para mim? A redução da dopamina vai ser responsável pela ativação do corpo estriado e pela inibição do córtex pré-motor. A doença de Parkinson, então, ela está relacionada a uma morte de neurônios dopaminérgicos presentes na região compacta da substância nigra, ocorrendo uma diminuição da quantidade de dopamina, esse neurotransmissor tão importante. Tal fato compromete os movimentos realizados pelo indivíduo acometido, uma vez que ocorrem alterações nos circuitos dos núcleos da base, mais especificamente na via nigroestrial. Nesse contexto que eu estou te contando, essas modificações fisiopatológicas estão relacionadas a sintomas motores observados na doença de Parkinson. Além disso, na doença de Parkinson, observa-se um acúmulo de uma proteína. Proteína que eu quero que você decore o nome. A proteína alfa-sinucleína. Ocorre então, na doença de Parkinson, um acúmulo de alfa-sinucleína no tecido neural. Essa alfa-sinucleína é uma proteína que ela é codificada por um gene. Gene esse que é o gene SNCA. O gene SNCA é o gene responsável por codificar a alfa-sinucleína. À medida do tempo, vai havendo uma deposição de alfa-sinucleína no tecido neural. Essa deposição, ela é caracterizada como progressiva e ela é uma deposição progressiva e lenta, por assim dizer. A deposição de alfa-sinucleína vai levar ao que a gente vai chamar de corpus ou corpúsculos de Levy na doença de Parkinson. Então, a deposição de alfa-sinucleína no tecido neural vai levar aos corpus de Levy. Beleza? Tranquilo? Tais componentes vão se espalhar de forma lenta e progressiva, como eu te disse, causando danos e mortes neuronais, consequentemente ocasionando a perda de neurônios dopaminérgicos, fato esse que vai promover alterações no movimento. Afinal, a redução de dopamina ela é responsável pela ativação do córtex do corpo estriado e a inibição do córtex pré-motor, ou seja, vai levar alterações na motricidade do meu paciente. Então, pensar um pouquinho mais doença de Parkinson é pensar numa doença neurodegenerativa. Doença neurodegenerativa é a que acomete o sistema nervoso central, envolvendo os gânglios da base, sendo causada pela deficiência de dopamina na via nigroestrial e cortical, interferindo principalmente no sistema nervoso, no sistema motor do paciente. Pensar em doença de Parkinson é pensar numa doença muito importante, que tem como ferramenta, como problema maior, o problema na dopamina. Isso vai levar a uma degeneração da substância nigra, que deixa de produzir dopamina. Vai haver um déficit de dopamina na substância, na via nigroestrial. Havendo esse déficit de dopamina, você vai ver manifestações motoras. Mas, Lucas, por que diminui substância... Porque a diminuição da substância nigra por conta de uma deposição de alfa-sinucleína nessa substância nigra, levando a isso ao nome de corpos ou corpúsculos de Lewy. Beleza? Tranquilo? Certo. Até aí sossegado, né? Quando a gente pensar um pouquinho mais de fatores de risco relacionados à doença de Parkinson, temos que pensar que pacientes com mais de 50 anos apresentam um fator de risco, a história familiar positiva, fatores genéticos, em especial dois fatores genéticos. Pensa bem, o que eu te falei de genética até agora? Lucas, você falou de um gene. Gene esse que codifica essa proteína, a alfa-sinucleína, que se deposita no tecido neural. A deposição de alfa-sinucleína no tecido neural leva o que a gente chama de corpus ou corpúsculo de Lewy. Isso você me contou. Peraí. Eu falei de um gene, não falei? Sim. Então, um fator genético está relacionado a... Um fator genético que é um fator de risco para a doença de Parkinson é uma mutação no gene SNCA. Uma mutação no gene SNCA. Já, afinal, esse é o gene que codifica a alfa-sinucleína. Certo? Tranquilo? Outro gene que está relacionado a fator de risco para a doença de Parkinson é o gene GBA. Certo? Beleza, né? Outro fator de risco que podemos afirmar também é a exposição a pesticidas. A exposição a pesticidas já foi documentada como um fator de risco para a doença de Parkinson. Além disso, a gente percebe alterações que podem ocorrer no paciente que tem um estresse oxidativo anormal. Além disso, um contato com neurotoxinas ambientais. E esse estresse oxidativo pode levar também a anormalidades mitocondriais. Isso também é mencionado na doença de Parkinson. Beleza? Sossegado, né? Quando a gente pensar um pouquinho mais de epidemiologia, temos que pensar que a doença de Parkinson é uma doença cosmopolita, uma vez que ela não apresenta distinção entre classe social nem entre raças, acometendo homens e mulheres, principalmente na faixa etária entre 55 e 65 anos. Porém, tende a ocorrer com maior frequência em homens. Em alguns casos, a doença de Parkinson pode também se manifestar em indivíduos menores de 40 anos. A isso, a gente vai chamar de doença de Parkinson precoce, ou Parkinsonismo precoce. Estima-se que o distúrbio acomete cerca de 1% da população mundial com mais de 65 anos e representa até 2/3 dos pacientes que frequentam os centros de distúrbios de movimento por todo o mundo. Ou seja, a doença de Parkinson é uma doença de suma importância. Mas Lucas, você me falou um pouquinho da doença de Parkinson, dessa introdução, eu quero entender um pouquinho da clínica do meu paciente. Como é que funciona a clínica do meu paciente que tem essa doença de Parkinson? Pensar em doença de Parkinson é pensar necessariamente naquele avô que a gente ama, o vovô Brit. O vovô Brit é a carinha da doença de Parkinson. Eu ainda não entendi, Lucas. O vovô Brit é a carinha da doença de Parkinson. Ou seja, é um paciente homem, tô te falando da epidemiologia, idoso e com o nome de Brit. Por que Brit? Porque Brit vai compor a tríade clássica da doença de Parkinson. B de bradicinesia, R de rigidez em roda dentada, I de instabilidade postural, T de tremor em repouso. O vovô Brit é a carinha da doença de Parkinson. Fala sério, essa minha criação foi perfeita, não é? Eu adorei ter criado essa ideia de que a doença de Parkinson é a doença do vovô Brit. Então, pensar na tríade clássica da doença de Parkinson é pensar no vovô Brit. B de bradicinesia, R de rigidez em roda dentada, I de instabilidade postural e T de tremor em repouso. Sendo que esse tremor é aquele tremor típico que a gente conhece, o tremor em contagem de moedas. O tremor da doença de Parkinson é o tremor em contagem de moedas. Mas Lucas, quais são os principais sintomas extramotores na doença de Parkinson? Tanto é, os principais sintomas extramotores são a anosmia, o distúrbio de humor, a hipersalivação e a alteração cognitiva. Sendo que a anosmia costuma ser o sintoma mais precoce para a apresentação da doença de Parkinson, caso você não saiba. A anosmia é o sintoma mais precoce na apresentação da doença de Parkinson. Além disso, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente confunde doença de Parkinson com coreia. Mas, Lucas, nada tem a ver com o outro, mas é porque fazem jogo com palavras. A doença de Parkinson é uma síndrome hipocinética, ou seja, com pouco movimento, e hipertonia. Já a Coreia, que a gente fala em várias doenças, inclusive na febre reumática, aquela Coreia de Sydenham. A Coreia de Sydenham é uma síndrome hipersinética, o paciente se movimenta muito e tem hipotonia. A Coreia é uma síndrome hipersinética e hipotônica. Já a doença de Parkinson, que eu quero que se decore, é uma síndrome hipocinética e hipertônica. Beleza, tranquilo, sossegado, né? Quando a gente pensa em doença de Parkinson, então, a gente pensa sempre na tríade clássica, no vovô Brit, bradicinesia, rigidez em roda dentada, instabilidade postural e tremor em repouso. O tremor em repouso, você sabe que é aquele tremor em contagem de moeda. A doença de Parkinson, então, causa esse tremor em repouso, sendo que esse tremor é do tipo assimétrico. O tremor da doença de Parkinson é do tipo assimétrico. Inclusive, a doença de Parkinson é uma das principais causas de tremor assimétrico. Sossegado? Tranquilo? Mas, Lucas, meu paciente que tem a doença de Parkinson tem uma marcha característica, não é? Qual que é aquela marcha característica da doença de Parkinson? É a marcha em pequenos passos rápidos. O paciente dá pequenos passos rápidozinhos, mas com amplitude pequenininha. Ele vai tendo aqueles passos pequenos, vai ter aqueles passos, aqueles pequenos passos rápidos, com baixa amplitude e com o corpo inclinado, o corpo em festinação. A gente chama isso de corpo em festinação. Beleza, então a clínica é o vovô Brit, que tem bradicinesia, rigidez em roda dentada, estabilidade postural e tremor em repouso. Sendo que esse tremor em repouso ele é assimétrico, é um tremor em contagem de moedas. Meu paciente tem sintomas extramotores, que são anosmia, distúrbio de humor, hipersalivação e alteração cognitiva. A doença de Parkinson é uma síndrome hipocinética e hipertônica e tem como marcha a marcha em pequenos passos rápidos e cada vez menores em amplitude, com o corpo inclinado, o corpo em festinação. E para pensar em diagnóstico, o que a gente tem que pensar? Pensar em diagnóstico de Parkinson é pensar num diagnóstico o quê? Um diagnóstico de exclusão. O diagnóstico de doença de Parkinson é um diagnóstico de exclusão. A isso você deve afastar o paciente que está usando medicações. Deve afastar o uso de medicações antagonistas da dopamina, como é o caso da metoclopramida, que é um antiemético, da flunarizina, do Aldol. Então você tem que afastar que o paciente esteja com parkinsonismo por conta de medicações. É importante a gente afastar sempre esse parkinsonismo por conta de medicações. E interação medicamentosa, por exemplo, entre a metoclopramida e a prometazina, aumenta o risco de reações extrapiramidais. Então, a gente sempre tem que afastar essas possibilidades secundárias. Devemos afastar essas possibilidades porque a gente tem que pensar que o diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico de exclusão. É um diagnóstico de exclusão. Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente já tem uma noção grande sobre a doença de Parkinson. A gente sabe dessa patogenia da doença de Parkinson, que ela tem início com a destruição dos neurônios dopaminérgicos, da substância nigra ou negra, lá do nosso mesencéfalo, A gente já tem uma noção muito boa sobre isso. Então, eu quero que você sempre se lembre, pensar em doença de Parkinson é pensar no vovô Brit, é pensar nessa questão da dopamina sendo destruída, é pensar necessariamente daquele paciente que tem aqueles passozinhos rápidos e curtos que ele vai se inclinando para frente, aquele corpo em festinação, é pensar naquele tremor em repouso assimétrico, um tremor em repouso assimétrico. Além disso, é pensar que é um diagnóstico de exclusão. A gente deve excluir outras patologias para falar de doença de Parkinson, certo? Tem que afastar o uso de drogas antagonistas da dopamina, como é o caso da metoclopramida, flunarizina e Aldol. Certo? Em relação à doença de Parkinson, é isso que eu queria falar com você. Por favor, não se esquece desse quadro clínico, não se esquece desses achados não motores, como é o caso da hiposmia ou da anosmia, que é o achado mais precoce. O paciente também pode apresentar desautonomia, pode apresentar dermatite seborreica, pode apresentar também distúrbio do sono. Então, não esquece dessa clínica do paciente, não esquece do vovô Brit. Se eu pudesse pedir uma coisa pra você, é que você não saia daqui sem esquecer do vovô Brit. Muito obrigado pra você, espero que você tenha gostado. Em relação à parte deles que eu vou falar com você nessa introdução, um grande beijo no seu coração. E por favor, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, que com certeza hoje vai estar saindo algum flashcard relacionado a esse assunto lá no nosso Instagram. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo. Quero deixar um desabafo aqui, gravar esse episódio não foi fácil. Você tá vendo aqui, nossa Lucas, tô ouvindo 15 minutos. Foi 15 minutos, tudo bem, você pode ter ouvido isso. Mas eu tô demorando mais de 3 horas pra gravar isso. Então, por favor, me valorize, deixe suas 5 estrelinhas, deixe seu comentário, valorize o meu trabalho. Um grande muito obrigado pra você, um beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e... fui! Lembra do vovô Brit.